Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Chegamos à edição número 150 do programa e recebemos um convidado especial. Podemos considerar mesmo um dos atletas da região do Minho com mais impacto na última década. Natural de Guimarães, com 34 anos, o melhor tenista português de sempre, João Sousa. Bem-vindo ao Rumo Desportivo e obrigado por te juntares a nós via Zoom e a partir do Canadá. Esta conversa está a ser gravada no dia 5 de novembro, portanto, antes da participação nos Challengers de Calgary e Drummondville, e é emitida a entrevista quase uma semana depois em antena. João, atualmente estás no lugar número 278 do ranking e tens competido em torneios Challengers. Como é que te sentes nesta fase da carreira?
Olá, Tiago. Antes de mais, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Bom, tem sido um desafio diferente. Obviamente, nestes últimos tempos tenho jogado um circuito inferior àquilo que eu tenho vindo a jogar nos últimos anos, que é o circuito ATP, que é aquele que obviamente eu estou mais habituado. No entanto, como digo, tem sido um desafio diferente. Obviamente, com todas as limitações que eu tive nos últimos anos, físicas não permitiram manter-me no topo da elite mundial e, portanto, acaba por ser bom, diferente. Como digo, é um desafio enorme para mim tentar voltar àquilo que eu gostaria de estar, onde eu gostaria de estar, que é nos ATPs, mas a verdade é que tem sido difícil, porque o nível é bastante exigente e há jogadores a jogarem muito bom ténis hoje em dia no escalão inferior e, portanto, tem sido difícil para mim jogar ou conseguir impor o meu ténis, que é aquilo que eu tento, obviamente, nos últimos meses.
Estás agora no Canadá. Quais é que são os próximos objetivos até ao final da época?
O objetivo passa um bocadinho por tentar entrar no qualifying da Austrália. Neste momento eu estou sensivelmente na posição 270 e pouco, 280, e, portanto, para isso eu teria que estar no top 200, acabar o ano. E o objetivo passa um bocadinho por aí, tentar acabar nessas posições um bocadinho cimeiras, e tentar começar boa pré-temporada para então atacar a Austrália.
Portanto, estamos a falar de um torneio de Grand Slam. Já tens alguma história nesse tipo de competições e já falaremos delas mais à frente neste programa. Mas estás numa fase da carreira em que queres ainda agarrar esse tipo de torneios. Sentes-te com capacidade física até depois das lesões que tiveste?
Bom, isso só o tempo dirá. Obviamente, o meu objetivo passa por jogar os grandes torneios do mundo, que é aqueles que eu estou habituado a jogar. E acho que se não for assim, para mim não faz muito sentido jogar ténis, porque é aquilo que eu quero fazer e é aquilo que eu acho que tenho nível para se fazer. E, portanto, neste momento não o consigo fazer e estou a tentar voltar a esse patamar de jogar os grandes torneios. Já joguei a Austrália, não sei se já joguei o 10 ou 11 anos seguidos, portanto sei quais são as condições, o que é preciso fazer para poder voltar a esse nível, mas, como digo, tem sido difícil, porque realmente as limitações físicas têm sido bastantes e eu não tenho conseguido impor esse bom nível de ténis regularmente, porque há algumas semanas já o consegui fazer. No Porto, quando voltei da lesão, consegui jogar a um bom nível, até fiz um bom resultado. As últimas semanas têm sido exigentes em termos de resultados, tenho perdido muitos terceiros sets, que acaba por fazer uma grande diferença. Mas, enfim, como digo, acaba por o objetivo passa por jogar os grandes torneios. E se assim não for, obviamente, para mim não faz muito sentido jogar ténis.
Fisicamente, sentes-te bem atualmente ou há uma ou outra dor que te vai incomodando semana após semana?
Bom, os tenistas ou os profissionais, todos nós temos sempre dores com as quais temos que lidar. Há algumas que nos impossibilitam, há outras que não. Neste momento as costas continuam-me a chatear bastante, limitam-me um bocadinho, apesar de estar bastante melhor da minha lesão, ainda continuo, não posso dizer que continuo, que estou a 100% para competir, mas, como digo, acho que os atletas de alta competição somos conscientes disso, de que há poucas semanas que nós estamos a 100% a competir, e portanto eu tenho tentado estar saudável, cuidar o meu corpo e tentar perceber de que forma é que eu posso realmente estar a 100%.
Por outro lado, estando a jogar no circuito Challenger, há mais oportunidades de estar em Portugal a competir. Falaste no caso do Porto, estiveste também em Braga, o local onde está sediada esta rádio, também em Oeiras e Lisboa, isto esta época. No World Tour, a principal divisão, há apenas, e entre aspas, naturalmente, o Estoril Open. Qual é que tem sido a sensação de passar mais tempo em Portugal?
Sim, tem sido boa. É agridoce, porque a verdade é que eu estar em Portugal não é o bom sinal, porque obviamente não estou a jogar o circuito ATP. No entanto, poder jogar em Portugal é algo que me diz muito. Eu sempre disse que para mim é um orgulho enorme eu poder representar Portugal, poder jogar em Portugal, e a verdade é que nos últimos anos não tenho tido muitas oportunidades para o fazer. Desta vez tenho tido, graças também à Federação que tem feito um grande trabalho nesse sentido, de dar oportunidades aos jogadores portugueses de jogar a um nível muito alto. Os challengers, como digo, hoje em dia o nível é altíssimo e há jogadores com muito bom nível. E portanto tem sido bom poder competir em Portugal, poder sentir o carinho do público. No Porto o público foi incrível. Em Braga, infelizmente, não passei da primeira ronda. Acredito que tivesse o público também a favor. Em Lisboa, também, mais uma vez, tive dois encontros um bocadinho difíceis, porque joguei contra portugueses e, portanto, o apoio do público estava um bocadinho dividido. Mas sim, tem sido bom sentir o carinho do público. Isso também me motiva bastante para continuar a jogar, esse carinho. Sentir esse afeto do público é aquilo que me mantém um bocadinho também a chama viva para continuar a jogar. E, portanto, tenho tentado aproveitar ao máximo essa experiência diferente e nova para mim.
Permite-me fazer apenas um parênteses, já que estamos a falar de torneios em Portugal. Diria que um dos primeiros grandes resultados, pelo menos para o grande público, para quem não está tão familiarizado com o ténis, foi a tua conquista do Challenger de Guimarães, um torneio que, entretanto, deixou de existir. Braga apropriou-se, digamos assim, na região, de um torneio do mesmo nível. Como é que olhas para o ténis na tua região, na região do Minho, sobretudo no distrito de Braga, e haver uma competição deste nível em Braga e, por outro lado, deixar de acontecer em Guimarães?
Bom, na altura, em 2013, é verdade que nós tivemos um Challenger. Nós, quando eu falo de nós, de Guimarães, tivemos. Éramos a cidade europeia do desporto e, portanto, acabamos por ter alguns incentivos monetários para poder fazer alguns eventos desportivos. E, portanto, surgiu a oportunidade de se organizar um torneio Challenger em Guimarães, o qual eu, para mim, obviamente, jogar em Guimarães era ótimo. E a verdade é que correu muito bem, porque foi a única edição e foi a edição em que eu venci. E acho que foi o último Challenger que eu joguei até mais tarde, em 2021. Ou 22, voltar a jogar. E portanto, foi o último challenge, marcou quase uma etapa, digamos, da minha carreira de jogar o circuito inferior, para mim. E portanto, tenho grandes memórias desse torneio. Obviamente, ter vencido é sempre especial em casa. Neste momento, temos Braga, outro torneio da mesma categoria. Como digo, acho que é importante realçar o trabalho que a Federação Portuguesa de Ténis tem desenvolvido nesse sentido, de dar oportunidades aos jogadores, porque na minha época eram poucos torneios que eu tinha. Aliás, em Portugal o único Challenger que se fez foi o de Guimarães. Portanto, esse ano realmente não tinha oportunidades para jogar em Portugal, nem sequer o circuito mais baixo, que era o circuito ITF Future. Portanto, hoje em dia já temos muitos torneios. Eu acho que o ténis tem vindo a desenvolver-se muitíssimo. Temos mais jogadores a querer ser profissionais, que era algo que não existia quando eu comecei a jogar. E portanto, acaba por ser bom, é um bom indício ter jogadores a querer ser profissionais, a ter a oportunidade de jogar torneios em Portugal, não ter que ir lá para fora. Ou seja, o ténis é um desporto que monetariamente é exigente e, portanto, estando em Portugal, acho que obviamente o gasto é menor e poder competir ao mais alto nível e a um grande nível é muito bom. Portanto, como digo, o Braga é uma mais-valia para o Minho, para o desporto em si, para o ténis, e eu acredito que nos próximos anos vamos ter o Braga Open e, porque não, quem sabe um Guimarães Open que ficaria também no Minho.
Veremos se isso vai acontecer. João, olhando aqui para o teu currículo, salta logo à vista os 4 títulos de ATP World Tour 250, Kuala Lumpur em 2013 na Malásia, Valência 2015, Estoril 2018 e mais recentemente Pune na Índia em 2022. Consegues eleger o mais especial, o primeiro, o facto de teres ganho em Portugal? Ou ao longo desta carreira, e os resultados têm também o seu impacto, o momento mais especial do teu percurso foi chegar ao top 30 do ranking mundial, nomeadamente à classificação 28?
Bom, eu costumo dizer que o ranking é um bocadinho o espelho, o reflexo daquilo que nós conseguimos jogar e o nível que nós apresentamos. E, portanto, ter sido top 30, lá está, só quis dizer que realmente tinha feito uma temporada muito boa em 2015. Aliás, tinha alcançado 4 finais, tinha vencido uma em Valência no final do ano. Portanto, tinha feito um torneio enorme, uma temporada incrível. A verdade é essa. Mas como um momento especial, eu acho que toda a gente está de acordo comigo, acho que o Estoril Open 2018 foi o momento mais marcante da minha carreira, sem dúvida. Acho que nenhum português tinha conseguido vencer em Portugal, era algo que realmente nós portugueses gostaríamos de ter. Eu como português, obviamente, orgulho-me imenso de o ter alcançado, porque as pessoas às vezes não são muito conscientes do difícil que é jogar em casa e conseguir vencer. Acho que há atletas de grande nome ao longo da história que realmente nunca conseguiram vencer em casa. Isso nem sempre é fácil lidar com toda a pressão que existe, toda a envolvência, todas as pessoas a querer apostar por ti, a exigência mental que existe num desafio desse. E, portanto, eu acredito que esse ano, na verdade, é que estava tudo enquadrado para eu fazer um bom torneio e conseguir jogar a um nível incrível. Aliás, eu acho que foi dos torneios, dos quadros do Estoril Open, do Millennium Estoril Open, mais difíceis que alguma vez existiu.
Tínhamos Tiafoe e o Tsitsipas, por exemplo. Só de repente, assim de repente, temos estas três figuras do ténis mundial.
Neste momento. Portanto, foi realmente um quadro. Lá está, eles não eram o que são hoje, mas o nível já existia, já apresentavam condições para poder ser um dia esses jogadores que são agora. E, portanto, foi como digo, foi um torneio muito especial. Acho que toda a gente que esteve lá presente durante toda a semana, especialmente a final, que foi um momento marcante, fica, lá está, fica para a história. Eu não sou muito dessas coisas dos recordes, das histórias, mas a verdade é que ficou marcado na memória de muitas pessoas. E sim, eu a escolher, obviamente, seria esse o momento mais marcante da minha carreira.
Além do teu percurso como atleta no, nos quadros ou no quadro individual, tens também feito um percurso na carreira de pares. Como é que tem sido para ti a gestão ao longo do teu percurso desportivo entre as duas variantes?
Muito sinceramente, eu acho que nunca dei muita importância à variante dos pares, para ser honesto. Acho que a variante dos pares sempre me ajudou em alguns capítulos de melhora, nomeadamente no serviço, na resposta, no vôlei, no jogo de rede. Ajudou muitíssimo a crescer nesse sentido. Mas eu nunca fui um jogador que tivesse objetivos na variante de pares, digamos, em objetivos de vencer torneios ou de alcançar um certo ranking. Nunca os tive. Foi
Achas
simplesmente.
que, João, achas que é inconciliável estar ao máximo nas duas vertentes?
Hoje em dia é muito difícil, sim. Hoje em dia é muito difícil porque a variante de pares é muito específica. É preciso treinar algumas situações de jogo em que são muito específicas e, obviamente, se deixarmos do lado uma ou outra, uma delas acaba por sofrer. E, portanto, hoje em dia eu diria que é muito difícil compaginar essas duas coisas, essas duas variantes. Portanto, eu sempre, como digo, sempre joguei os pares porque queria evoluir noutros capítulos, porque gosto de jogar pares, porque me divirto muito. Aliás, todos os bons resultados que eu tive foram ao lado de amigos. E a verdade é que sempre joguei um bocadinho pelo fair play, não pelo fair play, mas por querer melhorar, mas nunca com o objetivo de realmente vencer ou ser demasiado importante para mim. E apesar de nunca ter tido esse objetivo, a verdade é que tenho tido uma boa carreira, tenho bons números na variante de pares, acho que até tenho melhor ranking de pares do que de singulares, e portanto acaba por, enfim, foi giro, foi interessante essa ter jogado a variante de pares ao lado de muitos amigos, e acho que me diverti imenso. Hoje em dia já não é algo que priorize, porque realmente o meu corpo não me permite fazer isso, e a exigência de compaginar os pares com os singulares é, a nível físico, é muito exigente.
Para se ter ideia como funciona, e tu ao longo da carreira tiveste sempre alguns parceiros, jogaste mais com uns do que com outros, naturalmente, mas como é que é feita essa gestão? Há uma conversa entre os atletas, entre os treinadores, como é que funciona?
Sim, normalmente existe uma conversa antes, prévia ao deadline, digamos, daquilo que são as inscrições. Portanto, existe uma data limite para se fazer as inscrições para o torneio. E, portanto, de acordo com o meu ranking, nós mais ou menos já sabemos se vamos entrar ou não, para poder disputar o torneio, a lista dos jogadores inscritos. E acabamos por tentar arranjar alguém que juntamente pudéssemos disputar isso. E portanto, eu quando estava, enfim, no top 100, top 50, para mim era fácil, porque era muito fácil poder compaginar isso, porque qualquer jogador que eu pudesse jogar, eu entraria no quadro, era fácil. E portanto, eu acabava sempre por tentar jogar com amigos e divertir-me um pouco, e esse era o objetivo principal, era mesmo esse.
Às vezes dá-se o caso de jogarem no mesmo dia tanto a vertente individual como de pares. Isso, do ponto de vista físico, é quase sobre-humano.
Era exigente, sim, a verdade é essa. Havia muitos jogadores, hoje em dia já há poucos jogadores dos singulares que joguem singulares e pares, porque realmente a exigência física é bastante. Porque há dias em que nós jogamos singulares de manhã e depois à tarde temos que jogar o par, e acabando, enfim, o foco acaba por ser intenso, não é? E obviamente a prioridade, sendo eu um jogador de singulares, era os singulares, depois jogar o par vou-me desgastar mais, e portanto acaba por ser tentar gerir da melhor forma esse desgaste físico e mental. Mas quando se é jovem é mais fácil de o fazer. Eu fiz durante muitos anos e não me arrependo de nada. Acho que, aliás, o Millennium Steel Open 2018, eu fiz meia final da variante de pares, juntamente com o Léo. Infelizmente, na meia final, o Léo tinha que viajar para Madrid e nós acabamos não entregar o jogo, mas éramos conscientes que o Léo tinha que ir embora, e portanto não podíamos vencer esse jogo. E portanto, eu acredito que se tivéssemos jogado ao mais alto nível, poderíamos eventualmente eu estar na final das duas variantes. No entanto, enfim, não aconteceu isso. É uma incógnita, obviamente, mas lá está. A variante pares não era a prioridade. O Léo, nessa semana, tinha que jogar o Qualifying de Madrid e portanto tinha que viajar ao dia seguinte. Portanto, nós acabamos por, enfim, não jogar ao mais alto nível para ele poder então jogar esse qualifying. Portanto, é aqui um exemplo para vocês perceberem que às vezes não é fácil compaginar as duas vertentes.
Estando tanto tempo no ATP World Tour como o único português, representas Portugal por si só, não só Guimarães, mas também Portugal. Mas do ponto de vista mais formal, olhando para uma Taça Davis, Jogos Olímpicos, sobretudo na Taça Davis, em que participas também na vertente de pares, naturalmente, como é que tem sido ao longo da carreira envergar o símbolo de Portugal nesse tipo de provas que tem um cariz totalmente diferente da prova de singulares, seja em Challenger, seja no circuito ATP World Tour?
Só para vocês terem uma noção, eu acho que eu, desde que fui convocado a primeira vez, que foi em 2008, eu só falhei uma vez uma Taça Davis por lesão. Portanto, eu parti o pé na semana de preparação, parti o dedo do pé esquerdo, e não pude jogar essa eliminatória. Portanto, a entrega para jogar com Portugal, desde o meu ponto de vista, é primordial. Eu acho que por vezes até peco um bocadinho nesse sentido de dar tudo e às vezes deixar de lado a minha carreira pessoal, mas eu sou assim, e eu sempre disse que para mim é um orgulho enorme representar Portugal. Também se calhar é por ser domínio, que sou essa raça característica que nós temos, acaba por predominar, E a verdade é que para mim jogar por Portugal é o auge da carreira de qualquer jogador. Apesar do ténis ser um desporto individual, para mim diz muito jogar por Portugal e é um orgulho enorme. E portanto, ao longo dos últimos anos eu tenho tido a felicidade de poder representar Portugal, às vezes bem, outras vezes mal, mas sempre dando o meu melhor. Temos uma excelente equipa hoje em dia, acho que estamos num bom caminho para tentar alcançar o objetivo que sempre tivemos, que foi estar no Grupo Mundial, nunca estivemos, estamos agora a uma eliminatória do poder fazer, vai agora sair o sorteio dentro de alguns dias para ver com quem é que nós vamos jogar e o objetivo está presente, é esse, é estar nesse Grupo Mundial, seria um orgulho enorme para mim poder estar com Portugal no Grupo Mundial. E temos tentado fazer isso nos últimos anos. Acho que o espírito de equipa é muito bom, temos jovens atletas com a mesma mentalidade de querermos todos ajudar Portugal e enfim, eu, como dizes, sendo um bocadinho um referente, também tento ajudar os mais jovens a ter essa mentalidade de representar Portugal ao mais alto nível e tentar que eles realmente percebam o que é que significa para nós. Ou para cada um estar a representar Portugal.
Estiveste em dois Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, 2016, e Tóquio, em 2021. É um panorama totalmente diferente, até para o ténis. Como é que foi viver naquele espírito da aldeia olímpica e da participação, propriamente dita? Claro que, para quem acompanha ténis, o jogo com o Del Potro, no Rio, em 2016, foi também um marco importante.
Foi. A verdade é que, enfim, eu acho que qualquer desportista percebe, e não desportista, percebe a importância de representar Portugal nos Jogos Olímpicos. Acho que é um sonho que qualquer atleta ou pessoa tem, estar nos Jogos Olímpicos, estar presente. Só o facto de estar presente já é incrível. E a verdade é que eu tive a sorte de poder estar em dois Jogos Olímpicos. A envolvência que existe, o Comitê Olímpico, todos os atletas, acho que o ambiente é inexplicável, ou seja, acho que só mesmo vivido é que a pessoa percebe uma coisa é o que eu acho que vou encontrar, outra coisa é o que eu realmente encontro lá. E a verdade é que Rio de Janeiro foi incrível. Eu creio recordar, eu tenho má memória, mas creio recordar que na primeira ronda venci o Robin Nass. Na primeira ronda, e depois na segunda ronda perdi com o Del Potro em 3 sets, um jogo duríssimo que ele acabou por até fazer medalha, não sei se foi prata nesse ano. Ganhou o Djokovic, e portanto foi um torneio e enfim, uma semana incrível, a todos os sentidos, sim. Ou seja, representar Portugal, saber da importância disso, um sonho desde criança de estar nos Jogos Olímpicos. Os melhores atletas de Portugal ali reunidos, o ambiente do comitê, portanto, tudo isso misturado, enfim, são muitas emoções. Ver que os meus companheiros de outras modalidades a ver o meu jogo contra o Del Potro na bancada, a puxar por mim, ou seja, são coisas que realmente só vividas é que são percebidas, mas sim, foi uma experiência incrível jogar os Jogos Olímpicos, principalmente no Rio. No Japão foi um bocadinho diferente porque não havia público por causa do Covid. Foi algo um bocadinho diferente, apesar de também ter tido as suas coisas boas, mas acho que realmente o Rio foi mais marcante nesse sentido de experiência olímpica.
E esse jogo contra o Del Potro, falava dos adeptos portugueses, também argentinos. Foi um jogo em que houve momentos de maior entusiasmo dos adeptos do que aquilo que é normal no ténis, até com o árbitro a tentar controlar a situação para que os jogadores estivessem concentrados. Portanto, um Portugal-Argentina no Brasil. Tinha tudo para ser
Exato.
um jogo emocionante desse ponto de vista também.
Houve o que chamamos todos nós porrada entre argentinos e brasileiros. A verdade é que o ambiente era incrível, parecia uma taça Davis. Eu, sendo português, tinha todos os brasileiros a apoiar-me. Ele, sendo argentino, obviamente, tinha todos os argentinos. E sendo ali perto, havia muitos argentinos presentes. E portanto, aquilo formou-se ali uma bolha de nervos que realmente, infelizmente. Tivemos que parar o encontro porque houve um percalço na bancada em que nós tivemos que parar o encontro. O árbitro tentou apaziguar, veio a segurança e, portanto, nós tivemos quase 10 minutos sensivelmente parados. Tivemos que parar o jogo porque realmente essas emoções excederam-se e houve pessoas que não se conseguiram controlar e respeitar aquilo que é o desporto, que é o bonito do ténis, é que cada um, cada pessoa possa, enfim, aplaudir aquilo que mais gosta, mas sempre respeitando tudo e todos. E, portanto, foi um bocadinho esse, enfim, esse episódio menos positivo dessa, dessa minha experiência, tanto para mim como como ao Juan Martín.
Olhando para a tua carreira, não podemos dissociar o percurso com o teu treinador, o Frederico Marques, que te acompanha praticamente desde o início, e mesmo desde o início, no que diz respeito ao mais alto nível. Como é que tem sido para ti esta ligação com o Frederico?
Bom, o Frederico é um amigo, é um irmão, é um treinador, é quase tudo. É quase
É a
uma
pessoa que
mulher.
passa mais tempo contigo.
Exatamente, é a pessoa que mais tempo passa comigo nos últimos 10 anos, 11 anos. Portanto, é uma pessoa que me conhece muito bem, tanto eu como a ele. Ele a mim como eu a ele. E, portanto, é uma pessoa que é muito importante na minha vida, não só pessoal, mas também profissional. Não só profissional, mas também pessoal. Aliás, sou o padrinho da filha dele, sou o padrinho de casamento. Portanto, acaba por ser uma pessoa que está presente na minha vida, não só no ténis. E, portanto, é uma pessoa que eu respeito muito, que lhe devo muito, e que juntos acho que fizemos uma excelente caminhada a nível profissional. Acho que demos muito tanto aos dois e crescemos juntos, porque isto no final é uma caminhada, nós aprendemos, erramos, e no fim acho que tem corrido muito bem, apesar de neste momento eu estar a viajar mais sozinho e tenho estado um bocadinho mais afastado dessa ligação. Continuamos a falar todos os dias e ele está sempre disposto a ajudar-me, apesar de eu sentir que neste momento tenho que estar um bocadinho a tentar resolver eu os problemas e tentar perceber de que maneira é que posso conseguir dar a volta. Acho que é importante. É uma pessoa que sempre esteve muito presente na minha vida.
Falas desse momento até mais de introspeção. Quando fazes esse tipo de análises, é perceber também até onde pode chegar daqui para a frente, qual é a melhor estratégia a utilizar, o que é que vai na tua cabeça e que nos podes contar, naturalmente.
Não, o que vai na minha cabeça é que até que o meu corpo e a minha motivação me permitirem continuar a jogar ténis, eu vou fazê-lo. A partir do momento em que eu perceber que realmente não sinto essa motivação para estar onde quero estar, porque neste momento não estou onde quero estar, e que fisicamente não me sinto capaz de poder fazer isso, obviamente aí pondero aquilo que vou fazer. Este ano vai ser como vou acabar o ano, faltam 4 semanas para acabar o ano, vou tentar perceber de que maneira é que vou acabar o ano e vou fazer uma retrospectiva e tentar perceber se realmente vale a pena continuar a tentar desfrutar do ténis, porque às vezes o ténis é um desporto difícil, às vezes desfruta-se menos do que mais e portanto sofre-se mais do que se desfruta.
Até porque, João, perde-se mais do que se ganha.
Há poucos jogadores que conseguem vencer torneios, ou seja, isso, lá está, o lidar com o fracasso ou lidar com a derrota é algo que nós temos muito presentes todas as semanas. E portanto, ténis é um desporto muito exigente nesse sentido, em termos mentais, é um desporto que é difícil de gerir a nível emocional, porque realmente as decepções são mais do que as alegrias, apesar das alegrias, quando são alegrias, são muito intensas. E depois existe outra variante que é há pouco tempo para nós desfrutarmos daquela vitória, porque às vezes jogamos, vencemos um torneio e passado 2 dias já estamos a jogar no outro. Portanto, existe o tempo, enfim, de relaxar e de desfrutar do momento, é muito pouco. E lá está, o ténis é um desporto exigente, todas as semanas nós competimos, todas as semanas estamos no olho do falcão, como costumo dizer eu, estamos a própria exigência que cada um mete na competição, os nossos objetivos. Portanto, é um desporto difícil, é um desporto complicado de se lidar.
E falando em objetivos, uma eventual terceira participação nos Jogos Olímpicos dependerá também do final da temporada, naturalmente, e da retrospectiva que vais fazer.
Sim, sem dúvida. É um objetivo que continua presente. Aliás, como digo, representar Portugal nos Jogos Olímpicos é a prioridade. Apesar de neste momento o meu ranking não permitir isso, mas tenho até ao final do ano e até 4 meses mais para tentar escalar posições e para tentar fazer isso. Mas sim, passa um bocadinho pelo objetivo que eu vou ter no final da época. Acho que me vou sentar, tentar perceber o que é que quero, o que é que realmente me motiva para continuar, e se assim for, obviamente é um objetivo primordial para mim.
João, já falaste dos momentos mais importantes da tua carreira, tanto do ponto de vista positivo, e em que elencas a vitória no Estoril Open como o momento mais alto, mas do ponto de vista negativo, já foste falando das lesões, da pressão que existe, e até do facto de haver mais derrotas do que vitórias, mas se tivesse de eleger um momento, qual foi o mais complicado até agora?
Mais complicado, o momento mais complicado, eu diria que foi a primeira lesão do pé. Eu acho que foi um momento, enfim, foi acabar o ano de 2019, um ano que tinha sido bastante, bastante bom, e a verdade é que foi uma lesão que me enviou para um caminho que eu não estava à espera. Eu tinha, a verdade é que tive muita sorte na minha carreira, porque lesionei muito poucas vezes. Em termos graves, não me lesionei-me do pé e agora das costas. Também já não sou jovem, mas a verdade é que as lesões, o meu corpo permitiu-me jogar ao mais alto nível durante muito tempo. Mas se eu tivesse que escolher algum momento, eu diria que a lesão do pé, mandou-me para um sítio, para um caminho que eu não estava à espera e que era novo para mim. E portanto, não poder jogar, ver as pessoas a competir, não poder competir. Tentar treinar, não conseguir treinar com intensidade ao mais alto nível, que era aquilo que é exigível para poder estar lá em cima. E portanto, fui pouco a pouco deixando-me ir, tentando escalar, mas de certa maneira a se perceber que não o conseguia fazer. E portanto, fui numa situação, e depois veio o Covid também, ou seja, foi tudo uma situação bastante diferente e não me permitiu eu conseguir jogar ao mais alto nível, que é aquilo que se exige para eu poder estar lá em cima.
Tiveste quanto tempo parado na altura?
Eu na altura parado, eu não estive muito tempo, eu estive sensivelmente 2 meses parado. Depois a tentar voltar é que foi o difícil, porque eu achava que já estava bem para voltar, mas não estava. E portanto, todo esse processo de voltar, tentar perceber como é que estava, achar que estava bem, mas não estava, e portanto foi difícil. Foi difícil perceber na minha cabeça tentar estar e achar que estava, mas depois a jogar não estava. E portanto lidar com isso foi difícil. Eu acho que o momento mais difícil da minha carreira foi mesmo esse, onde surgiram muitas dúvidas, surgiram, enfim, não vou negar, surgiu a dúvida de será que vale a pena continuar ou não continuar a jogar ténis. Portanto, foram momentos bastante difíceis.
É uma característica do ténis, acabas por descer no ranking sem ter culpa, ou seja, sem ter impacto direto, porque estando lesionado, não jogas, não pontuas. Isso é
Claro.
uma das situações difíceis de gerir no ténis também.
É difícil, é difícil. Infelizmente, eu acho que existe no ténis, eu acho que ainda não existe proteção suficiente para o tenista. E não só os pontos, é a nível monetário também. O tenista, se não joga, não ganha dinheiro, não é? E, portanto, apesar de eu ter contratos e apesar de ter tido muita sorte com todos os patrocinadores que eu tive, que se mantiveram ao meu lado, mesmo eu estando lesionado, e que continuaram a apoiar-me, o que às vezes nem sempre é fácil, e a verdade é que tenho que realçar que eles sempre estiveram ao meu lado nos momentos bons e maus, e eu tive essa sorte. Mas em termos monetários, naquilo que é a alta competição e a competição, se eu não jogava, não entrava dinheiro, não é? E portanto, as despesas continuam a ser as mesmas. E portanto, eu acho que no ténis ainda existe essa parte menos positiva, que eu acredito que no futuro possa vir a melhorar, mas que realmente neste momento ainda não existe essa proteção do tenista.
Falar em proteção do tenista e esta, neste caso até do desportista em geral, em março deste ano fizeste uma publicação nas redes sociais a seguir à derrota com o argentino Mariano Navone na segunda ronda do Challenger de Girona, a denunciar os insultos de apostadores. Partilhaste algumas mensagens de puro ódio, são impossíveis de reproduzir em rádio, mas para se ter uma ideia, tiveste gente a desejar que te lesionasses ou até mesmo que morresses. Como é que se gere tudo isso?
Essa parte, essas mensagens são as mais suaves, eu acho. Tudo que é relacionado comigo eu posso bem. Agora com a minha família ou com os meus entes mais queridos é que é um bocadinho mais difícil.
Mas
Mas
é surreal isto acontecer.
é surreal, enfim, não é a primeira vez que eu denuncio isso, já fiz isso aqui há uns anos atrás. Aliás, foi antes de jogar o Estoril Open, acho que denunciei isso em 2018. Portanto, já, enfim, isto tudo começou com o assunto das apostas. E obviamente as apostas não têm culpa disto acontecer. Mas existem pessoas que, enfim, não conseguem perceber que nós somos pessoas, nós somos profissionais, nós estamos a dar o nosso melhor. Nós também perdemos dinheiro se não vencermos,
Não são só
mas
eles, não são só eles.
por causa da aposta que eles fizeram, e portanto é triste todas as semanas ter que lidar com isso. E quando eu digo todas as semanas, é literalmente todas as semanas, quer ganhe ou quer perca. É
Todos os
que
jogos.
antigamente era, mas agora é quando eu o ganho também. Portanto, acaba por ser um bocadinho, enfim, já faz parte da nossa vida, porque já vão alguns anos, já são 7 ou 8 anos que isso acontece. E que nós já relativizamos esta situação, mas a verdade é que é uma situação que é violenta, que eu, como atleta que sou com muita experiência e com alguns anos de competição, sei lidar com isso, mas há muitos atletas jovens que têm que ser incentivados a saber lidar com essa situação, porque cria stress, cria angústia, cria decepção. Cria raiva e, portanto, tudo isso é difícil de gerir se não formos bem acompanhados. E, como digo, eu felizmente tenho muita experiência para saber lidar com essas situações, mas há miúdos mais jovens que vão precisar de ajuda nesse sentido. E sim, é triste ver que o desporto se torna, enfim, que se fala um bocadinho mais dessas situações do que propriamente das situações que se deveriam falar, mas é uma realidade e tem que ser falado e tem que ser alertado para as pessoas saberem comportar e saberem aquilo, a realidade que existe por trás do ténis e de muitos desportos, não só do ténis.
E essas ameaças por trás de um ecrã nunca passaram para algo mais pessoal?
Não, não. Felizmente nunca tive qualquer tipo de problema. Foi sempre através do ecrã, e de mensagens. Acho que não faria sentido qualquer ter tido isso a nível, enfim, na realidade. Acho que sou uma pessoa com bons valores e acho que não faria muito sentido. Mas, no entanto, obviamente fica sempre incógnita, não é? Essas mensagens são recebidas. Principalmente ao princípio, não é? Quando recebemos essas mensagens e não sabemos aquilo que estamos a lidar, ficamos um bocadinho apreensivos, mas sim, felizmente nunca tive qualquer problema com isso.
Eu pergunto isto porque, noutros desportos, sobretudo, e o futebol é um caso disso, por vezes, há situações mesmo de agressão, e felizmente nunca
Já
passaste por
existiram,
isso.
sim, mas já existiram situações no ténis,
Mesmo no
em
ténis.
Portugal. Ao mais baixo nível, nos ITF Future, em que realmente isso aconteceu, que os jogadores foram ameaçados, entraram pessoas no que queriam, enfim, queriam, exigiam explicações e que foram muito violentos e que só não chegaram às mãos porque se chamou a polícia, porque senão eles realmente entravam e poderia acontecer. Em Portugal já tivemos casos desses.
E sentes que há alguma forma de proteger os atletas para que este tipo de situações não aconteça? E falo mesmo do ponto de vista digital, essas mensagens.
É difícil porque hoje em dia qualquer pessoa pode fazer um perfil falso em qualquer plataforma social ou, enfim, na internet. Portanto, é difícil nós conseguirmos controlar isso. O que nós sim podemos controlar é alertar os atletas para isso. Portanto, educar os atletas como agir nessas situações. E, portanto, eu acho que isso está a ser trabalhado, ainda não existe, o programa está a ser desenhado, já existem, enfim, programas que nós podemos denunciar aqueles que nos chateiam, que nos enviam essas mensagens, mas acaba por ser difícil fazer um rastreio eficaz nesse sentido, porque, como digo, amanhã faz outro perfil falso e também envia outra mensagem. Portanto, é difícil controlar isso, mas o que eu acho que deveria ser feito e acho que está a ser feito é isso, é educar os atletas naquilo que têm que fazer, naquilo que é preciso fazer e como lidar com essas situações. Acho que isso é mais importante.
Exato, dá para bloquear essas contas, mas depois a mesma pessoa pode criar outras contas para fazer o mesmo. E aqui, se houvesse algum tipo de proibição de mandar mensagens, isso também ia prejudicar as pessoas que te querem mandar mensagem para te felicitar, para te dar força. Isso também seria injusto para as pessoas que te apoiam.
Hoje em dia no Facebook e no Instagram já se pudermos aqui dizer, não sei se podia dizer ou não, mas formas, enfim, sociais que as pessoas recorrem, mas que já existe a possibilidade de nós, em algumas palavras, se essa palavra estiver no vocabulário, eu não receber, diretamente bloquear a pessoa. E, portanto, ajuda já um bocadinho, se bem que há outras mensagens noutros idiomas que eu não percebo muito bem, mas claramente sei que me estão a insultar, mas enfim. Mas pronto, nesse sentido já conseguimos controlar um bocadinho essas mensagens.
Estamos a chegar ao final desta entrevista com o João Sousa, na edição número 150 do programa Rumo Desportivo, e neste fecho de entrevista gostava de falar um bocadinho sobre as tuas origens. Emigraste com 15 anos para Barcelona, onde te instalaste na primeira fase na Federação Catalã de Ténis. Duas décadas depois, como é que olhas para esse período? Sentes que foi decisivo para te teres tornado profissional e, acima disso, atingido o nível que conseguiste, top 30 a nível global?
Sim, não tenho qualquer dúvida. Eu acho que foi uma decisão acertada. Acho que era a decisão que tinha que ter sido tomada nessa altura, porque em Portugal não existiam condições para eu poder ser profissional, a verdade é essa, principalmente no Minho, no Norte. Era muito difícil arranjar parceiros de treino, treinadores com conhecimento suficiente para eu alcançar esse nível. E a verdade é que lembro-me que foram momentos muito duros, com 15 anos, sozinho, sem amigos, ou seja, deixei toda uma vida para trás para tentar alcançar um objetivo que era ser jogador de ténis. Mas a verdade é que tudo isso, todo esse sacrifício acaba por ser compensado quando começamos a fazer resultados e quando começamos a alcançar os objetivos que temos, não é? E eu acho que nos últimos... Eu estive lá 19 anos em Barcelona, voltei agora há pouco a Portugal, regressei. E, portanto, foram anos de sacrifício, mas nos últimos 10 anos, 12 anos, foram muitas alegrias que esse sacrifício me deu. Portanto, acaba por ser recompensado.
Sentes que seria difícil ou até mesmo praticamente impossível se fizesse o percurso todo em Portugal?
Sim, nessa altura sim. Hoje em dia eu acredito que seja diferente. Hoje em dia já existem boas condições para se criar atletas de alta competição em Portugal, mas na altura, estamos a falar de 2004, 2004, era quase impensável para mim continuar em Portugal e ter sido atleta enfim, alcançar o que alcancei hoje.
Sendo um símbolo de Guimarães e estando tanto tempo fora, ganha-se mais ligação ou perde-se em relação à cidade?
Boa pergunta. Eu acredito que se ganha. Eu acho que se ganha porque a saudade é muita. E enfim, quando eu volto a Guimarães, vejo-o sempre com bons olhos. E, portanto, acaba por me juntar um bocadinho mais. Obviamente também, hoje em dia já tenho, enfim, já tenho negócios em Guimarães, que também me chamam um bocadinho mais também à cidade, apesar de eu não precisar disso para me sentir vimaranense e ter estado fora tanto tempo. Mas sim, eu acredito que a distância faz com que a conexão ainda seja maior.
E o futuro? Já referiste que, conforme o teu corpo responder e a mente também, vais decidir o nível em que vais continuar a jogar, mas a minha pergunta vai para além disso. Sentes-te neste momento e nesta altura com vontade de continuar no ténis depois de acabar a carreira como atleta ou preferes apostar noutras vertentes, nesse tipo de negócios que falavas?
Vamos ver se como é que vai acontecer. Não sei, a verdade é que não ponderei muito isso. Eu acredito que vou estar sempre ligado ao ténis, acho que faz sentido tudo aquilo que eu, enfim, que construí, não é? Minha imagem, eu como pessoa, o ténis deu-me muita coisa, não é? E, portanto, toda a experiência que eu tenho, no mundo do ténis, ao mais alto nível, acho que seria um bocadinho egoísta não tentá-la transmitir para os mais jovens. No entanto, como digo, o ténis é um desporto bastante exigente e às vezes fazer uma pausa dele é importante. Mas eu não sei, muito sinceramente não sei, nunca ponderei muito isso. Neste momento estou focado em tentar, enfim, continuar a jogar, tentar desfrutar do ténis, que não é fácil. E depois, quem sabe, este ano parar e tentar perceber o que é que eu vou fazer. é um bocadinho por aí.
João Sousa, muito obrigado pela disponibilidade, por participares na edição número 150 do Rumo Desportivo. Recebemos o atleta com melhor ranking de sempre do que diz respeito a tenistas portugueses, nomeadamente a posição número 28. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.